Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um segmento no Benfica Independente dedicado às modalidades de pavilhão, neste caso ao voleibol. Esta noite temos connosco o Flávio Cruz. Flávio, olá, bem-vindo. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite.
Olá, boa noite. Boa noite a todos os benfiquistas. Boa noite a vocês aí no estúdio, ou aí em casa, neste caso. Vamos então a mais uma conversa.
Vamos lá a isso. João Nuno, olá, meu amigo, bem-vindo.
Bem, boa noite, Sérgio. Boa noite, craque Flávio. Vamos lá, mais uma conversa sobre aqui a antevisão da época de voleibol 2020-2021. Estranha, mas tem que ser falada porque estamos prestes a começar.
É isso, vamos lá. Antes de iniciarmos então a nossa conversa, referirmos que temos o nosso processo no Patreon, em patreon.com/slb. Independente, agradecer então aos patronos e lembrar-vos que o nosso site é em www.benficaindependente.com. João Nuno, antes de começarmos o nosso alinhamento, a nossa equipa feminina de voleibol compete esta semana no playoff de acesso. João, que nota é que tens para dar?
Sérgio, um pequeno apontamento, porque depois também queremos fazer um programa com o feminino, porque nós também destacamos o feminino e queremos dar destaque e as meninas do Benfica merecem. É um play-off onde o Benfica, eu acho que é claramente favorito. Numa primeira fase está na Série A, com Guimarães e Praiense, creio eu, e é uma Série B entre Espinho, Madeira e Lusófona. Os dois primeiros de cada série, ou seja, o Benfica vai enfrentar o Praiense e o Guimarães numa volta só. Os dois primeiros de cada destas duas séries passam às meias-finais, jogando o primeiro da Série A com o segundo da B e o primeiro da B com o segundo da A. E quem ganhar essas duas meias-finais automaticamente sobe à primeira divisão, confrontando-se na final para o título da segunda divisão do ano anterior. Numa análise rápida, o Benfica é favorito. Eu creio que o Benfica está a fazer um projeto já há algum tempo e nesta época vai apostar forte no sentido de ter uma equipa interessante para a primeira divisão. Mas primeiro tem que se apurar e creio que com maior ou menor dificuldade o Benfica vai conseguir, até porque foi buscar duas miúdas brasileiras, que já creio, a Camila e a Tainara, com a Neuza Neto, que é uma jogadora bem interessante, com o Nuno Brites no comando da equipa, e mesmo na primeira divisão, pronto, mais tarde já falaremos, eu acho que pode ser algo, não vai lutar pela manutenção só, eu acho que tem equipa para lutar por um top 6, um top 5, no primeiro escalão nacional.
Mas para isso é primeiro é preciso lá chegar.
Sim, obviamente, sim, sem dúvida.
Flávio, tens o hábito de acompanhar ou nem por isso?
Feminino, nem tanto, mas é tanta coisa. Aquilo que eu vou vendo é que, à semelhança daquilo que é a estrutura do Benfica, no caso do voleibol, é que tem havido sempre uma preocupação em montar uma equipa sustentada ao longo dos anos, e crescer passo a passo, e acho que esse é o caminho certo. Já aconteceu no voleibol em anos anteriores, em que houve uma preocupação de ano para ano em crescer cada vez mais um pouco, porque para conseguirem chegar ao topo têm que passar também por todas as outras fases. Aquelas equipas que tentam atingir o topo de uma só vez, normalmente depois têm muita dificuldade em conseguir manter-se lá, e essa estrutura o Benfica já tem equipa técnica toda preparada no sentido de dar uma grande ajuda e uma grande sustentabilidade, no caso do setor feminino, e eu acredito que em muito pouco tempo o Benfica feminino estará ao mais alto nível do voleibol português.
Fica aqui essa nota e fica também a informação que nós em breve dedicaremos também um episódio exclusivamente ao feminino e a todas as suas modalidades. Quem nos está a acompanhar, muito boa noite. Nos detalhes do vídeo temos lá o nosso alinhamento para que possam acompanhar. Portanto, vamos dar então início aqui ao nosso episódio. João, calendário internacional e as suas datas importantes.
Sérgio, para as pessoas que nos estão a ver e que gostam de ver voleibol internacional, eu dizia aqui 3-4 coisinhas. A final da Liga dos Campeões está marcada para 1 de maio de 2021. Já se sabe que com isto do Covid, que é algo que está nas nossas vidas, pode sempre haver alterações, nunca, não iremos saber, não é? Portugal vai estar na fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2021, numa pool com Bielorrússia, Noruega e Hungria. Creio que é 7 a 10 de janeiro na Hungria e depois cá em Portugal, a segunda fase. Parece-me que Portugal e Bielorrússia são as melhores equipas, até pelo ranking. Noruega e Hungria são países emergentes no voleibol, mas acho que ainda não estão ao nível quer de Portugal, quer da Bielorrússia. O Campeonato da Europa, eu estive a ver, eu acho que ainda não há datas concretas por causa disto tudo, e havia duas competições, que era a Challenger Cup, chamada assim, que depois dá acesso à Taça das Nações, ou Liga das Nações, foi tudo adiado por causa do Covid. E por fim, temos os Jogos Olímpicos, que é sempre fantástico de acompanhar com as melhores seleções do mundo, de 23 de julho a 8 de agosto, em Tóquio, 2021.
Flávio, Jogos Olímpicos, também te diz muito ou não?
Em primeiro lugar, espero que não tenham que ser novamente adiados. Realmente é extremamente complexo toda a envolvência e a quantidade de países que estão envolvidos. Por um lado, felizmente que serão em Tóquio, que é um país extremamente organizado e que, se calhar, nas condições atuais, será aquele que estará mais bem preparado para receber um evento desta dimensão nas condições em que vivemos. Relativamente a mim, diz-me muito, porque passei uma carreira inteira à procura de lá chegar. Passamos por, se não estou em erro, foram 3 apuramentos em que morremos na praia, digamos assim, quase sempre contra um carrasco que foi a Polónia. Tivemos numa primeira fase, foi em, se não estou em erro, em 2003, em Matosinhos, jogamos contra a Polónia, um jogo disputadíssimo, em que tivemos empatados a 2 sets, e no quinto set a ganhar, penso eu, 13-9. E acabamos por perder o set e o jogo, quando o antigo central Golas, que entretanto faleceu num acidente de viação quando ia a caminho de Itália para jogar, ele nesse jogo realmente foi para o serviço e conseguiu inverter o jogo de 13-9 para 14-13, e nós acabamos por perder e perdemos o acesso aos Jogos Olímpicos quando parecia já estar praticamente alcançado.
E estamos a falar da Polónia, que é uma das maiores potências a nível mundial. Sim.
Na altura, penso eu que estaria no top 3 a nível mundial. E pronto, e depois disso voltámos a encontrar a Polónia em Espinho, voltámos a perder, penso eu, por 3-1, e numa terceira fase também, novamente com a Polónia, num apuramento para os Jogos Olímpicos, e voltámos a perder. Portanto, certamente que houveram outras equipas, mas foram jogos que marcaram contra um adversário repetido, e tudo isso deixa sempre alguma mágoa, porque qualquer atleta tem sempre aquela ambição máxima de chegar aos Jogos Olímpicos, ou aqueles que já lá vão, de vencer algo nos Jogos Olímpicos. Por isso fica sempre uma mágoa, que agora, no meu caso, já não será possível de lá chegar, mas tenho toda a fé e esperança que a nossa seleção um dia consiga atingir esse objetivo. Seria um grande feito para o voleibol português.
Muito bem. João, começando então por ti, a equipa estava a ver aqui uma chamada de atenção e bem feita pelo Santiago. Santiago, isso é erros de principiante, pá. É dizer handball em vez de voleibol. É erros principiante, mas não há problema, a malta, o link está certo, a malta vem cá ter sem problema nenhuma. João, entradas e saídas, a renovação do Marcelo, a renovação de grande parte dos atletas do nosso plantel, apenas uma entrada do Bernardo. João, que análise faz este mercado?
Sérgio, há uma máxima no desporto que dizem, eu não gosto muito dela porque não acho que seja sempre assim, uma equipa que ganha não se mexe, em projeto vencedor não se deve mexer muito do que está a ganhar. Eu neste caso estou totalmente de acordo, por várias razões que passo a explicar. Isto é uma equipa, digamos, ganhadora, vencedora a todos os níveis, e Portugal é dominadora mesmo nos últimos largos anos, tem ganho tudo. E o ano passado era praticamente certo, toda a gente percebia que íamos para um novo triplete, à semelhança do que fizemos há 2 anos, e este ano passamos novamente como os principais favoritos, mas temos que o demonstrar dentro de campo. E claro, a espinha dorsal manteve-se toda. E vamos dizer aquelas pessoas que acompanham mais a modalidade, e eu percebo porque é que dizem que a equipa é muito velha, porque falamos de um Gaspar com 38 anos, de um Zelão com 38, de um Dé Lopes com a mesma idade, um Theo, um Rafa, uma equipa já envelhecida. Mas eu pergunto a essas mesmas pessoas que dizem isso, com toda a legitimidade, quem é que encontram para substituir o André Lopes? Quem é que encontram para substituir o Gaspar? Com a mesma qualidade, claro. Porque é muito fácil dizer assim, o projeto tem que se rejuvenescer aos tempos. E atenção, eu acho que o Benfica tem feito um pouco isso. Porque se analisarmos o Ivo Casas, o Tiago Violas, pronto, o Afonso joga menos, o mesmo Japa já tem 30 anos, não tem uma idade, o Peter tem outra idade. Tem uma idade bem abaixo, normal, boa, para jogar ainda. E eu acho que a equipa deve ficar, porque eles continuam a ser os melhores, principalmente a base portuguesa. Podem-me dizer assim, pá, o Zelão ou o Honoré podiam ser trocados. Se calhar um desses dois centrais podia ser para um central mais jovem, mas ainda dá, sente-se que ainda dá, que o Zelão e o Honoré continuam a ser dos melhores em Portugal, nas posições deles.
O Alexandre, e por isso... o Alexandre faz aqui essa, deixa aqui essa questão disto que estás a falar, é que a equipa é excelente, mas pergunta se não será necessário começar a pensar na renovação.
Diz.
Não, ia perguntar, ia meter aqui o Flávio já na nossa discussão, se ele que é um ex-atleta, como é que ele também vê esta questão da idade, Flávio?
É assim, não são todos os jogadores que conseguem chegar a idades muito avançadas a jogar voleibol a mais alto nível. Certamente tem de haver muito trabalho por trás, muita preparação fora de campo para que isso aconteça. Eu estou um pouco na opinião do João Nuno, na medida em que, enquanto são apresentados resultados credíveis, quer do Benfica em si, quer individualmente cada um desses jogadores, que mantenham a qualidade, eu acredito que seja dado o benefício da dúvida, até prova em contrário. Em anos anteriores, joguei contra equipas muito experientes, que conseguiram em alturas decisivas, e é importante que isso aconteça, é importante que o Benfica tenha jogadores que tenham vivido várias finais. É muito fácil dizer de renovar, mas realmente não há matéria-prima. Temos muitas equipas em Portugal, mas poucos jogadores de topo para conseguirem colmatar essas mesmas vagas. O que poderá acontecer a nível futuro, na minha perspectiva, é ver um Benfica um pouco mais descaracterizado. Neste momento nós, atletas ou ex-atletas, ou até mesmo os adeptos, olham para o Benfica e identificam-se com o voleibol, porque têm lá jogadores, como o André Lopes, como o Gaspar, entre outros, que já carregam este símbolo há muitos anos e que já estão presentes nas finais há muitos anos e que são símbolo também da modalidade. Mas para conseguir que outros jogadores mais jovens venham, se calhar é preciso ir buscá-los ao estrangeiro. E não sei se neste momento será a melhor altura pelas condições que vivemos.
Flávio, desculpa interromper para te colocar aqui uma questão do Pedro Santiago, que é nosso colaborador, vá, nos nossos episódios dedicados ao handball, que ele pergunta-te o seguinte: se vês na formação e nos clubes portugueses talento e capacidade para fazer a transição, essa transição a breve prazo? Se tiveres algum nome aí na calha...
Tem havido um excelente trabalho a nível da formação em Portugal. O Benfica tem contribuído largamente para isso, entre outras equipas, mas também devo ressalvar que a nível da Federação Portuguesa de Voleibol, nomeadamente nas seleções de formação, tem havido uma grande aposta em conseguir treinar ao longo do ano para que isso aconteça. Eu não queria destacar nomes, até porque não sei de cor, mas... Tenho assistido a alguns treinos, esporadicamente, e consegue-se perceber que há muito potencial. Se já existem jogadores para colmatar essas possíveis futuras falhas a título imediato, eu diria que ainda não, sem haver uma transição gradual. A não ser que fossem atletas que neste momento já representam a Seleção Nacional, que já têm alguma experiência a nível internacional, portugueses, que possam, se possam identificar com o projeto do Benfica. Mas caso contrário, o que irá acontecer inevitavelmente será a passagem do testemunho a jogadores estrangeiros, porque não consigo ver num campeonato com 15 equipas matéria-prima. Entendo que hajam mais equipas para os jogadores portugueses, mas também faltam jogadores portugueses para essas mesmas equipas.
Muito bem. Flávio, estávamos aqui a falar do plantel, onde até ver só teve uma entrada, a entrada do Bernardo. Como é que tu também vês a questão de mantermos aqui a espinha dorsal do plantel? Quão importante é também para as dinâmicas de grupo e de equipa? Quão importante é esta medida?
Acho que nesta fase em que estamos é fundamental conseguir haver uma estabilidade com as incertezas que existem, quer a nível do modelo de campeonato que existiram, quer a nível de se vão existir ou não os jogos, não é? Tudo isto acaba por mexer com todas as equipas. E quanto mais estabilidade houver nestes momentos, eu penso que melhor será a resposta. Aqueles que ainda estão a tentar formar o conceito de grupo, formar um plantel, integrar membros, jogadores novos, ou até mesmo criar aquelas dinâmicas que são necessárias, que não se criam somente nos treinos. Os treinos são importantes, mas é importante jogar e estar presente nas finais e construir esse e conhecer os jogadores nas finais. Neste momento tenho a certeza absoluta que o Benfica conhece plenamente em quem é que confia, quais são os jogadores que estão lá presentes e quando entram para campo é importante sentirem que e saberem que podem contar com aquele e que se calhar aquele outro hoje não está tão bem. Portanto, estas dinâmicas de grupo o Benfica já as tem, já as conhece, a maioria dos outros adversários ainda estará a tentar construir, por isso sou, apesar de eu não ser totalmente a favor daquela frase destacada de equipa que ganha, não se mexe, eu penso que aqui, no caso do Benfica, aplica-se perfeitamente. Acho que será uma mais-valia, numa altura em que também este modelo novo de campeonato foi um bocadinho prejudicial ao Benfica, a meu ver.
Mas já lá vamos ao modelo competitivo. E a entrada no, do Bernardo, Flávio? O que te parece?
Eu penso que é uma mais-valia também, apesar do Ivo dar uma excelente
O que
resposta e
é chance?
ser, a meu ver, além de um grande amigo, é também um excelente profissional. Que está sempre presente desde o treino até o jogo mais importante, sabe, sempre pode-se contar com ele, mas certamente o Bernardo será uma mais-valia, porque ninguém está livre de ter um dia mau ou de ter lesões e de ele próprio, o Bernardo, que tem um excelente potencial de vir a crescer dentro do plantel e também obrigar o Ivo a trabalhar mais, não é? Porque é importante o Ivo sentir-se desconfortável na sua posição para poder crescer.
Muito bem. João, há bocado inseri aqui, abri aqui um parênteses para o Flávio entrar na nossa discussão. Plantel quase completo, entrada do Bernardo. João, avança.
Sobre o Bernardo, ou seja, o que é que eu posso dizer? É um livro que no Caldas, que segundo eu conheço relativamente bem, eu vi alguns jogos dele, e parece-me um livro melhor defensor do que recebedor, e era mais isso que ele fazia no Caldas. Agora, o Caldas trabalha de uma forma amadora, não estou denegrir nada, mas a forma de trabalhar deles, comparado com o Benfica, é muito amador. Ou seja, o Bernardo vai se enquadrar agora num trabalho de uma equipa profissional. É muito diferente. O Flávio sabe que faz crescer muito, mas muito mais um jogador. Vai aprender a questão do ginásio, é muito importante. Falando no Ivo, que é um animal de ginásio, só pensa nisso, quer sempre ser melhor. E vai dar uma coisa que é fundamental, para além de, como o Flávio disse muito bem, competitividade ao Ivo, para ele não achar que o lugar está assegurado, apesar dele saber que é muito bom. Vai dar também minutos de descanso ao Ivo, que às vezes é fundamental, porque o Ivo joga os jogos todos e mentalmente, com viagens pelo meio, se tivermos as viagens das Challenge com jogos importantes do campeonato, é, às vezes é um desgaste, e às vezes é bom ir um jogo ao banco, descansar mentalmente a cabeça, não só físico, e o Bernardo vai dar esse backup, essa retaguarda, e acho que é uma boa contratação dentro desse contexto, para essa posição específica, estamos salvaguardados. Agora, quanto ao resto, era aquilo que eu te dizia, Sérgio, digam-me, o Diniz Leão é melhor que o Gaspar? Não está em causa o Diniz Leão, mas não é. Um jogador, um Bruno Cunha, alguém melhor que o André Lopes na posição de zona 4 recebedor? Não há, não existe em Portugal. É por isso que o Benfica mantém estes jogadores. Para além de serem parte do núcleo duro, com aquelas ligações, o Flávio sabe muito melhor que eu, mas muito mesmo, as ligações que existem entre um distribuidor em zona 4, entre um zona 4 e um livro, tudo, o Benfica já tem isto tudo. Aquilo é mecânico já não tem que pensar. Enquanto que o Sporting, por exemplo, que é o maior rival, vai ter que fazer uma equipa nova e esse processo demora bastante, o Benfica não. Ainda mantém a equipa técnica, mantém tudo, os processos são todos idênticos. Entra o Bernardo, ou seja, aquele projeto vencedor, aquela dinâmica vencedora, aquela equipa à Benfica que os sócios e os adeptos do Benfica adoram mesmo e querem, e queriam mesmo muito ver, infelizmente ainda não podemos, é excelente. E agora, ou seja, só quanto aos miúdos da formação, aqui tu falaste um bocado com o Flávio, são três miúdos que estão a treinar com a equipa principal agora na pré-época, que é o Francisco Leitão, que é distribuidor, o Eduardo Brito, que é central, e o Nuno Marques, que é zona 4. Eu vou-te dizer uma coisa, estes miúdos têm todos 17 anos e pertencem, tal como o Flávio disse, à Seleção Nacional dos Juvenis. Eles estavam em regime de internato no Norte, eles durante a semana treinam muito mesmo, e vinham cá ao fim de semana jogar pelo Benfica. Hoje em dia já estão a treinar com a equipa principal, que é o excelente, e vão jogar na equipa de sub-21, a equipa B, ou seja, vão montar os escalões acima para eles, o que é muito bom, e acho que esses três miúdos, pelo que eu sei, têm muito potencial e podem ser miúdos para o futuro. Agora dizes-me tu, aí não subiu ninguém da equipa B. Aqueles, os três miúdos que saíram, o João Simões, o Manuel Rodrigues e o Kelton Tavares, eram três miúdos que já passavam a não ser sub-21, ou seja, iam perder espaço. Como na equipa principal não iam jogar, porque não têm qualidade, nem têm andamento ainda para jogar, tiveram que sair do Benfica, pá, se calhar o Manuel Rodrigues não se sabe muito bem, mas que é capaz de ir para o CVO, o Kelton também para o CVO, o João Simões pode ir para um CNG aqui perto, e o Benfica estar com atenção à sua evolução, e se vir alguma qualidade neles, fazê-los regressar. Agora, acho que o Benfica aí teve exemplar, e é assim mesmo, é aproveitar, e é uma coisa má na formação do voleibol, não é o Benfica, então a região de Lisboa, o Benfica tem muito pouca competitividade, os jogos são, entre aspas, não é bem mal dizer isto, mas é bater em mortos, ou seja, praticamente durante o ano é 3-0 a todas as equipas, depois chegam a uma Final 8 e têm 3 ou 4 jogos fortes. São 6 meses a trabalhar, com pouca competição, os treinos às vezes são mais competitivos que os jogos, e chegam à Final 8 e batem equipas que estão com o Castelo da Maia, com o Espinho, com o Guimarães, com o N equipas do Norte que se batem com a Académica de Espinho, que se batem umas com as outras durante o ano, jogos competitivos, chegam com outro andamento à fase final. Por isso é que é uma coisa má na formação em Lisboa, que está, pronto, a crescer aos bocadinhos, mas ainda é muito difícil, principalmente para o Benfica, competir a esse nível.
Muito bem, João, acabaste também por abrir aqui a porta para o nosso segundo ponto, que tínhamos aqui tomado nota, em que falamos também aqui de um pouco do que é que podemos esperar também da equipa, tanto a nível interno como nas competições europeias. Eu até aproveito aqui uma pergunta do Hugo Ferraz, já para o Flávio. Flávio, na tua ótica é melhor andarmos nas Champions mesmo sabendo que temos poucas hipóteses contra os orçamentos de outras equipas, ou seria melhor andar em divisões menores europeias e tentar vencer?
Eu vou bater um pouco na mesma tecla, que é aquilo que o Benfica tem sido ao longo dos últimos anos. Eu penso que o melhor é subir de grau a de grau. Portanto, o Benfica teve já prestações anteriores na Challenge Cup que foram sólidas, e é essa manutenção, ou seja, o facto de subir de grau a de grau e não subir repentinamente e depois ter que dar dois passos atrás, eu acho que é aquilo que caracteriza o Benfica. E eu penso que seja mais valorizado o Benfica estar numa Challenge Cup e conseguir lutar pelos lugares primeiros, do que tentar uma Champions e ser o bombo da corte, neste caso. Não sei se o seria, porque os jogadores do Benfica já demonstraram que
transcende-se, não é?
Estão lá nas Challenges, que estão lá para os grandes desafios e superam-se nesses momentos. E se calhar poderia haver uma surpresa, mas certamente o nível competitivo é bastante diferente e quem está na modalidade sabe que assim é. As equipas, eu nem diria as principais da Champions, mas as outras que se calhar estão nos lugares mais baixos na Champions têm orçamentos bastante superiores aos do Benfica, têm um nível competitivo bastante mais alto e sempre regular, e é aquilo que faz falta em Portugal, é o Benfica ter um nível competitivo mais alto, de forma regular, ter um campeonato mais equilibrado para conseguir dar provas na Europa de que também está presente e consegue objetivos mais altos.
João, relativamente aqui à pergunta do Ferraz.
Sérgio, eu aí tenho pensamentos um bocadinho diferentes, que é assim, eu sempre achei que o Benfica devia estar nas Challenges, lá está, passo a passo, porque percebi que naquela competição e pelo projeto do Benfica nós podíamos ganhar, pá, e o Benfica é ganhar, então ganhar numa competição europeia no voleibol era fantástico. Chegámos a uma final, chegámos a várias meias finais, normalmente até diz, e é verdade, o Benfica perde sempre com o vencedor da competição, parece estar destinado a isso, acontece sempre a equipa que nos elimina, acaba por ganhar a competição, por isso é que estamos mesmo num patamar muito forte nas Challenges. E eu sempre achei, se calhar um passo a mais, a questão da Liga dos Campeões na última época, como vinha falar aqui várias vezes contigo.
Mas
o Benfica surpreendeu-me.
É isso, portou-se em nada.
Lindamente, não, fantástico, apesar de que nas fases de qualificação, eu acho que o Benfica, pelo que eu vi dos adversários, tinha a obrigação, entre aspas, a obrigação do desporto é uma coisa relativa, mas de chegar à fase de grupos, mas depois na fase de grupos apanhou um dos grupos mais complicados, o Perugia, o Tour, pá, eram equipas de outro planeta, e mesmo os polacos. Agora, temos que ver a competição europeia à medida deste contexto, que é o contexto Covid, ou seja, ir para a Liga dos Campeões arca com alguns custos, que é o custo do pavilhão, o custo de... tens que ter um pavilhão X com bancadas Y, tens que ter o VAR, há diferentes custos. Agora, o Benfica optou, e eu acho que bem, nesta fase...
Ó João, mas isso dos custos pode nos levar a outra conversa, João.
Pode levar a muitas conversas, não sei.
Eu vou te provocar, porque o Alexandre deixou aqui um comentário... que pergunta o seguinte, se o dinheiro que se tem estourado, por exemplo, no basquete não seria melhor aplicado nesta equipa de voleibol?
Claramente, sem dúvida alguma, mas...
Isto é uma pergunta do Alexandre, atenção, isto é uma suposição.
Na minha opinião não é suposição, é mesmo verdade, acho que sim. Agora, isso são outros 500, ou seja, isso aí mostrar aqui uma conversa para mais 3 horas. Como o tema é mais voleibol, percebo a pergunta... mas eu acho que temos que enquadrar no contexto, no orçamento de voleibol. Se a indicação é descer, ou seja, descer, ir para a Liga dos Campeões é o patamar mais alto do voleibol europeu. Como o Flávio disse, não é levar tareias, mas é muito mais difícil. E eu acho que, aproveitando o contexto negativo do Covid, a cereja no topo do bolo era ganhar as Challenges para esta geração. Ou seja, já ganharam tudo, eu não estou a dizer que vai acabar aqui esta geração, não é nada disso, mas para um Zelão, o Gaspar, o André Lopes, era fantástico uma Challenge, conquistar uma Challenge neste ano, por muito que haja Covid, não haja, era fabuloso para nós adeptos. E qual é a melhor competição para nós tentarmos isso? A Challenge Cup. Portanto, eu concordo com a ida à Challenge Cup, com o objetivo que é ganhar a prova. Claro que é eliminatória após eliminatória, isso aí sem dúvida, não está nada a ganho, até porque há boas equipas italianas e francesas, há o Milano, o Rennes, penso eu, de França, e o Nantes.
Rennes, exato.
Há boas equipas, que nós calhamos um sorteio que nas quartas de final podemos apanhar as francesas e nas meias italianas, ou seja, não é nada fácil o caminho até à possível final, mas o Benfica tem capacidade para isso, e acho que tem um grupo muito forte, coeso, com uma experiência ainda mais de Liga dos Campeões, de jogos de nível altíssimo e pode chegar muito longe nesta competição. E acho que esta equipa e esta secção mereciam, era mesmo a tal cereja no topo do bolo. Agora, ou seja, deixa-me só concluir aqui uma coisa. Sobre a presença europeia do Benfica, que foi muito mal explicada por parte desta direção, na minha opinião, porque inicialmente o que nós ouvimos, e foi dito pelo vice-presidente, que era futsal e o hockey aqui iam para as competições europeias, porque eram as duas equipas com mais possibilidades de vencer a prova. Ou seja, toda a gente percebeu que o handball, basquete e vôlei não iam às competições europeias. Até que percebeu-se isso, fez-se um barulho externo nos sócios e o handball foi integrado na competição europeia. E se calhar o voleibol, digo eu, estava a sentir-se injustiçado e toca de meter o voleibol numa competição europeia, que não estava previsto. Por isso não me venham cá com histórias agora a dizer que sempre foi o objetivo do Benfica integrar as competições europeias, porque não foi. Dentro da secção, sim. Acima da secção, se calhar, não. E isso, não tenho a mais pequena dúvida do que estou a dizer. E era uma falta de respeito perante uma equipa que tem dado o que tem dado ao Benfica. E um conjunto de jogadores fabulosos que merecem mais que ninguém. E eu não me esqueço daquela final com o Belgorod, que estava aqui atravessada, apesar de que justiça para eles, e o Flávio estava lá, justiça para eles, eles foram melhores, e tinham uma grande equipa mesmo, fomos batidos por uma grande equipa, mas as Challenges um dia têm que vir para nós. E acho que a segunda mão da final é no Pavilhão da Luz, e pá, deixem-me sonhar, e esta equipa faz-nos sonhar e já nos fez tornar sonhos realidade. Portanto, acho que devemos apostar nas Challenges também.
João, deixa-me só perguntar aqui ao Flávio, até aqui uma pergunta do Carlos Rebelo, e ele como ex-atleta, não seria igualmente benéfico para os jogadores poderem disputar a Champions, mesmo com a disparidade qualitativa dos adversários, a experiência competitiva não seria benéfica para a equipa? Flávio.
Pronto, isso é outra perspectiva de ver as coisas, e eu compreendo e de certa forma também concordo, em parte, porque quem anda numa Champions, qualquer jogador que chega a uma Champions, está a defrontar as melhores equipas do mundo e está a defrontar, está frente a frente com aqueles que são os melhores jogadores do mundo. E para qualquer jogador que esteja dentro de campo, estar frente a frente com os melhores significa que ele tem que dar muito mais do que 100% para conseguir estar ali ao mesmo nível. É muito desafiante e é, por vezes, pode ser muito bom. Eu não acredito que vá ser muito mal, porque o Benfica, numa situação dessas, o pior que pode acontecer é perder 3-0, não vai perder por mais. Portanto, acaba por ser, por conseguir retirar um proveito e vai tirar um ritmo muitíssimo mais elevado que aquele que encontra no campeonato português. E depois, para disputar uma final contra outra equipa portuguesa, certamente já vai com outro andamento. Portanto, em qualquer das maneiras, acredito que há pontos positivos a retirar, seja na Champions ou seja na Challenge. Mas, por outro lado, ir a uma competição, eu não vou dizer que seja assim, mas vamos pôr o pior cenário. Há que ver o melhor cenário, é conseguir eliminar até algumas equipas da Champions ou conseguir chegar mais além na competição. Muito sinceramente, acho que hoje em dia para o Benfica, e acho que estou a ser realista e se calhar pode haver alguma discórdia perante alguns adeptos, mas é como eu digo, quem está dentro da modalidade conhece o nível competitivo e sabe que é um pouco irrealista dizer que o Benfica tem equipa para ganhar a Champions. Eu não estaria a ser verdadeiro se eu dissesse que era. Penso que o Benfica tem equipa para conseguir disputar 7-7 contra algumas equipas de topo da Champions, mas dificilmente em jogos decisivos, em que, como se costuma dizer na gíria desportiva, em que a equipa adversária põe a carne toda no assador, acho que torna-se muito difícil para o Benfica superar essas equipas. E quando assim é, se o Benfica calha de estar num grupo em que é extremamente forte e é logo eliminado, foi uma passagem um pouco em vão. E aí concordo com o João Nuno em que temos uma geração de ouro do Benfica que merece, por tudo o que já deu ao clube, que merece ter a nível pessoal um título europeu. que ainda não foi conseguido, mas que continuam a trabalhar e a procurar nesse sentido, e acho que seria extremamente gratificante se eu, como ex-atleta, ficaria extremamente orgulhoso de dar ao Benfica a conquista de um título europeu. Portanto, acaba por existir pontos positivos das duas maneiras.
João,
Sérgio, só para enquadrar aqui na competição europeia, só para as pessoas perceberem que isto não é uma coisa fácil e não há muitas coisas em pontos de interrogação, a equipa húngara, que pá, tem um nome muito esquisito, que é Kazimbar Varsica, que nós vamos defrontar na...
A pronúncia está ok.
Nos 16 aves de final, acho que a equipa lá onde eles são, a região onde eles são, está em lockdown até 20 e tal de outubro. Ou seja, ainda nós não sabemos se vamos defrontar essa equipa, se podemos entrar na Hungria. Portanto, para se ver as dificuldades como isto está, é algo que é quase dia a dia, mês a mês, a perceber o que é que pode acontecer. Pulo as informações que eu percebi no site deles e no Facebook, penso eu do que vi deles. Portanto, o sorteio que nos calhou não foi nada fácil. Por exemplo, o Sporting, apesar de bem mais fraco que nós, na minha opinião, na teoria, e vamos ver na prática, tem um sorteio mais favorável, porque o quadro do Sporting é teoricamente mais favorável, apesar de que eu acho que não vão chegar muito longe, mas pronto, são outras histórias. E eu, por exemplo, a Fonte Bastarda, eu acho que pode ser eliminado logo na primeira ronda, porque vai enfrentar logo uma equipa que não é um osso duro de roer, a equipa do Ankara da Turquia, sim, que é um osso logo muito duro de roer. Agora, nós creio que até aos quartos de final podemos ir com maior ou menor dificuldade, claro, sempre respeitando os adversários, porque isto há muita descoberta no voleibol europeu destes países emergentes. Agora, a partir do momento em que enfrentamos os franceses e depois italianos, aí a competição aumenta, e aumenta para nível Champions, não digo para o nível máximo Champions, mas é um nível muito parecido. Não sei se o Flávio concorda, mas acho que os clubes franceses e o Milano, o italiano, são aqueles que à partida têm mais, e os turcos também, que são os principais adversários do Benfica nesta competição. Mas acho que tudo pode acontecer, e acho que o Benfica é um sério candidato, e todas as equipas já nos veem nesta competição como um sério candidato, respeitam-nos dessa forma, e acho que esta geração merece mesmo muito conquistar um troféu europeu.
João, e a nível interno, o que é que podemos esperar deste Benfica?
Sérgio, a nível interno, depois podemos entrar na questão do modelo competitivo, que sofreu várias mudanças, mas temos
que
ganhar
tudo. A pergunta acaba por, são dois tópicos que nós tínhamos tomado aqui nota, que acabam por se interligar de alguma forma.
Ao nível de objetivos é ganhar tudo, e digo-te já que internamente eu acho que o Benfica até podia tentar o objetivo de ganhar tudo e ganhar todos os jogos. Claro que não é nada fácil, mas para espicaçar a equipa também pode ser isso, porque há baixos de forma naturais durante um ano, uma época competitiva, mas o Benfica tem capacidade para isso. Tem uma equipa, a manutenção de toda a base do ano passado e mesmo de há dois anos, e dos últimos largos anos, e acho que é o principal favorito a vencer tudo. Agora, quanto ao modelo competitivo, Sérgio, isto eu concordo e não concordo com o que a Federação mudou, e explico já a situação, que é, a primeira fase é com 15 equipas, o campeonato está com 15 equipas a mais, já falei aqui sobre isso, acho que o nível voleibolístico em Portugal não pode ter 15 equipas na primeira divisão.
15 equipas e num formato de disputa, todos contra todos a uma volta, não é?
A uma volta, pronto. E aí é que começa a minha discórdia. Uma volta. Percebo o que é que eles querem fazer com uma volta. Ou seja, os jogos mais fraquinhos, os mais fracos, existirem poucos. Ou seja, um Benfica, com todo o respeito, com o São Mamede ou com o Viana, jogarem só uma vez. Porque os primeiros 8 da primeira fase vão subir para a segunda fase. Ou seja, as melhores equipas vão se enfrentar mais vezes. Até aí eu concordo. Agora, a primeira fase o Benfica joga, apesar de que para a segunda fase passa com 0 pontos, ou seja, não tem muita influência, mas devia dar o privilégio ao Benfica, como vencedor, eu estava em primeiro lugar quando ocorre a pandemia, de ter os jogos contra os principais favoritos em casa, pelo menos um privilégio. E o Benfica vai jogar o Sporting com o Espinho fora de casa na primeira volta. Pode não contar para muito, verdade, porque começam todos zero pontos, mas eu acho que não é algo que devia ser corrigido. Agora, como o princípio disto de aqueles jogos, pá, que, com todo o respeito, é chato ver, porque já sabemos qual é o resultado, e o Flávio passou por vários jogos desses, mesmo sendo jogador, respeitando o adversário, mas sabe que a diferença é tão grande que jogando muito mal se ganha, vão existir menos. E se calhar vai haver, lá está, vai haver três Benficas Sportings, três Benficas Espinhos, três Benficas Bastardos antes dos playoffs. Os playoffs são os quatro primeiros desses oito que passam para a segunda fase, e depois o modelo já que existia, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, há melhor de cinco nos dois playoffs.
Flávio, tiveste a oportunidade de dar uma vista de olhos aqui no modelo competitivo, no documento da Federação?
Sim, sim.
E o que te parece?
Ainda temos a questão da supertaça antes.
Sim, sim, mas isso sim. Fazemos a seguir, não é? Afinal,
sim, sim, deixamos okay. Aqui para a análise da supertaça. Que te pareceu sim, aqui sim. Este modelo competitivo?
Eu penso que a primeira volta, se não estou a erro, foi de sorteio, não é? Portanto, a questão do Benfica defrontar o Sporting fora e o Sporting de Espinho fora, portanto, penso que foi uma questão de azar ou sorte na questão do sorteio. E aí não me posso pronunciar muito. Eu não percebi muito bem no modelo competitivo é se vão existir vários jogos em casa e depois vários jogos fora. É isso que está definido, não é?
Sim, sim, sim. Sim,
vários
sim.
Jogos seguidos em casa, vários jogos seguidos fora. Sim, e também Benfica, recebi, por exemplo, uma informação ontem de que, portanto, os atletas que vão do Norte jogar a Lisboa não terão que ser testados, mas os de Lisboa que vierem ao Norte terão que ser testados, por causa do plano de contingência que está a existir de forma diferente entre Norte e Sul do país, mas isso de qualquer das maneiras penso que será transitório. E não conta para o campeonato. Mas concordo que se defrontem mais vezes. Penso que também existem demasiadas equipas e será mais interessante se as principais equipas se defrontarem mais vezes. Vamos voltar um pouco àquilo que já aconteceu em anos anteriores, em que faz-se uma primeira volta e depois os pontos vão todos a zero. Por isso eu espero que o Benfica não caia no mesmo erro que já caí em anos anteriores de, nesta primeira volta, ter que ganhar a todas as equipas e ter que ganhar a todas as equipas depois
3-0.
Já não é suficiente e ter que ganhar por 3-0 e depois 3-0 já não é suficiente, o adversário não pode fazer mais do que 15 pontos. Os adeptos têm que perceber que esta primeira volta para o Benfica deverá servir como um modelo de preparação e não para desgastar os atletas fisicamente. O Benfica está num nível competitivo que tem que pensar mais à frente e tem que pensar nas finais, tem que pensar na parte europeia e tem que pensar em ter todo um plantel preparado, portanto, com todos os riscos que isso possa assumir. Mas, a meu ver, o Benfica é a equipa em Portugal que tem o plantel mais equilibrado e isso traz várias vantagens, não só a nível de campeonato interno, como também nas competições europeias, e dentro do próprio treino consegue elevar o nível de treino, criando mais competitividade entre as posições, o que dá uma certa vantagem aos restantes adversários. Penso que não há nenhum adversário, pelo menos os adversários diretos, que consigam ter um nível competitivo tão alto. E dessa maneira acho que o Benfica sai em vantagem. Não diria que tem o calendário mais favorável, mas penso que isso não será um problema para o Benfica, até porque depois numa segunda fase volta tudo a zeros e que não terá grandes problemas em integrar o grupo dos oito primeiros na segunda fase, mas o caminho faz-se caminhando e passo a passo, como é característica do Benfica.
Só metendo aqui também o comentário aqui da malta, Flávio, o modelo competitivo do Campeonato Nacional também denota sobretudo o desnivelamento qualitativo das equipas da Liga.
Denota o desnivelamento das equipas.
Qualitativo das equipas, sim.
Mas em que sentido?
O formato, este
faz este formato por causa da diferença, exatamente, qualitativa, não é?
Não, eu penso que faz-se este formato numa tentativa de, esta é a minha interpretação, numa tentativa de agradar a gregos e a troianos. uma vez que não queremos, tendo em conta a situação em que vivemos, que não queremos excluir as equipas que estavam a subir, nem excluir as equipas que iriam descer do campeonato, tentamos incluir todos e depois vamos criar aqui uma forma de, ok, vamos reduzir isto. E então criou-se um campeonato num modelo competitivo diferente, que se exige que assim seja, mas que acaba por também ser um modelo que, para as restantes equipas, as restantes 7 equipas que vão sobrar, também acaba por ser um modelo um bocadinho desmotivante, digamos assim. Sabem que logo numa fase precoce do campeonato já não terão hipótese de lutar. E isto acaba um pouco com aquela situação que havia anteriormente de vamos buscar os reforços de inverno, não é?
Exato.
Mas agora tem que ser a carne toda desde o início no assador para conseguirem tentar chegar aos 8 primeiros, pelo menos aquelas equipas que estão ali entre o 6º e o 9º lugar, não é? Poderão ter hipótese, essas irão ter uma exigência orçamental se calhar superior logo desde o início. E não sei se isso também será bom, tendo em conta que normalmente essas equipas que ocupam esses lugares já estão numa situação de aperto financeiro e poderão de certa maneira endividar-se ou criar aqui uma situação menos favorável para os seus atletas.
Sérgio, deixa-me só aqui dar uma opinião sobre, assim, eu não concordo com as 15 porque eu não odeio números ímpares no sentido de campeonatos, ou seja, uma equipa tem que fazer, tem que ficar isenta numa jornada, isso não faz sentido absolutamente nenhum, por isso não sou contra isso. Agora, eu acho que este modelo pode ficar para o futuro, mas com menos equipas. Ou seja, para mim é mais Benfica Sportings, mais Benfica Espinhos, mais Sporting Espinhos, mais Benfica Bastardos, Sporting Bastardos. Isso é que traz qualidade até para aquilo que já falámos.
Mas que estas equipas, 10 equipas, por exemplo?
Por exemplo, 10 equipas. E 10 equipas é, se calhar é o ideal. 12, se calhar, uma passagem intermédia e depois passar para 10. Era o ideal. O Flávio sabe, pá, isto não, sim, não estamos, sim, aqui a... Não estamos aqui a enganar ninguém, no sentido é que há jogos muito chatos do campeonato, mesmo para os jogadores. Os jogadores são profissionais, vão dar tudo dentro do campo, mas não tem, nós sabemos que vai ficar 3-0 para o Benfica contra o Viana em casa, é que sabemos mesmo, não? E os jogadores sabem, e os próprios jogadores do Viana sabem isso, vão para o campo no sentido, vamos tentar uma surpresa, mas é desmotivante, sabem que chega ali aos 17-17, o Benfica arranca, acabou, pronto. E isso é muito mau nesse sentido. Por isso é que eu acho que esses jogos têm que cada vez mais ser eliminados, haver cada vez menos jogos desses. Acho que isso só beneficia o campeonato e a competitividade e o salto para a Europa. Ou seja, se nós estamos constantemente na Europa a dizer assim, vamos jogar contra o Perugia, mas nós não temos jogos do nível do Perugia. Claro que o Sporting não é do nível do Perugia, mas se jogarmos 3 vezes com o Sporting, mais 3 vezes com o Espinho, mais 3 vezes com o Bastardo, se calhar vamos chegar com o tal ritmo necessário para, quando jogarmos ao máximo e batermos com essas equipas fortíssimas, conseguirmos nos momentos-chave bater o pé aqui e acolá e passando, ir passo a passo e chegar a, se calhar, a uma surpresa internacional.
Sem dúvida, sem dúvida.
Flávio, queres intervir sobre esta temática ainda?
Da mesma maneira que o Benfica, estando numa Champions, vai elevar o nível competitivo da equipa, vai fazer criar uma superação dos jogadores, jogar contra equipas muito mais fracas a nível técnico ou tático, acaba por criar essa desmotivação, acaba por baixar o nível competitivo. E de certa maneira os jogadores acabam por relaxar um pouco. E eu queria recordar que nós, quando eu ainda jogava no Benfica, nós jogámos contra equipas, como foi, por exemplo, o caso do Clube K nos Açores, que na altura lutava para não descer. E nós tínhamos que criar objetivos no sentido de, ok, vamos tentar que não passe dos 10 pontos. E depois havia ali alguma frustração dentro da equipa quando eles faziam 11 pontos. Portanto, isto chegava a um ridículo de a equipa suplente tentar esmagar o adversário de uma forma impiedosa, digamos assim. Mas lá está, eu entendo que todas as equipas têm direito, desde que compram um modelo competitivo e que sejam integrados de forma justa no campeonato, têm o direito de participar. Entendo que haja esse interesse nos vários pontos do país, nas ilhas, no sul, no norte. É um orgulho ter uma equipa na primeira divisão a dar na televisão a defrontar-se contra o Benfica, mas muito sinceramente isso está a prejudicar a modalidade, e acho que o João Nuno frisou muito bem. Há que pensar um pouco mais além, há que pensar a nível internacional e como elevar a modalidade a nível internacional, e isso, a responsabilidade não é do Benfica, é da Federação Portuguesa de Voleibol, que deve encontrar formas de o fazer, criando um modelo competitivo mais justo, e passa a redundância, mais competitivo.
João,
Sérgio, aqui, para falarmos aqui do campeonato, numa análise assim rápida à qualidade do campeonato, mesmo na situação pós-Covid, que transtornou e vai transtornar os clubes, apesar de que eu acho que na modalidade de voleibol as equipas conseguiram responder de uma boa maneira. Obviamente que há projetos mais fracos, outros mais fortes, mas pegando aqui numa análise rápida, que eu acho perspectiva para o campeonato, o Benfica para mim está num patamar acima dos outros. Pela qualidade de plantel, qualidade e quantidade de bons jogadores do plantel, que faz a diferença, em momentos que um não rende, o outro aparece. Ou seja, imaginamos, o Violas não aparece, está o Nuno Pinheiro, o Tel não aparece, está o Gaspar, o Rafa não aparece, está o Japa, pronto, temos várias soluções, o Zela não aparece, está o Noré, o Peter, é muita qualidade, muito tempo juntos, com um grande treinador, uma excelente estrutura mandada pelo Rui Guedes e pelo professor Jair Jardim, portanto, acho que estamos no patamar acima dos outros, claramente. Depois vem o Sporting foi uma revolução tremenda, ficou o Miguel Maia, os dois livros, o Gil e o Fidalgo, e o Hélio Sanches, penso que foi isso que fica, e o René Purificação, penso eu que ficou, foram os poucos que ficaram da última equipa. Ou seja, o Gersinho, o treinador que ficou da época anterior, revolucionou o plantel, principalmente à base de brasileiros. Os brasileiros conhecem bem o trabalho dele, das camadas jovens brasileiras, do campeonato brasileiro. Foi contratar o PV, o Paulo Vitor, para o posto. Tem o André Saliva, que veio do Caldas, também para o posto, que é uma boa dupla, penso eu. O PV tem boa qualidade. Apesar de ser um jogador que não trabalha muita bola, por exemplo, como um Gaspar, é mais de bater. O Saliva é mão esquerda na situação do posto. Por buscar o Bruno Alves, que penso teve na ponte mais tarde como distribuidor, acho que vai ser, não é uma posição forte deles, e que se o Miguel Meia continuar a titular, perdem muito no bloco dele. E o Miguel Meia, pronto, com todo o respeito, o melhor jogador português sempre, na minha opinião, aos 50 anos, ou praticamente aos 50 anos, já não, sinceramente, eu não percebo como é que continua, mas pronto, a qualidade mantém-se lá, as mãozinhas estão lá, mas acho que já, até para o bem dele, acho que já devia ter dado lugar a outro, mas isso é a opinião dele, não é essa, e quer jogar até mais uns anos. Contratou o Rojas ao Espinho para a posição de zona 4, foi buscar outros brasileiros, o Éder e o Vitor Hugo, para centrais, foi buscar o Robinson para a zona 4 ao lado do Renan para mim é um zona 4 que bate bem na bola, mas tem muitas dificuldades na recepção, acho que não melhoram muito aí, porque o Rojas também tem dificuldades na recepção. Não sei o que é que vale este brasileiro. O Vitor e o Éder, o Levi no bloco, acho que vão ser crescentes de qualidade. Em suma, é um Sporting revolucionário, vai ter que criar aqui muitas ligações que demoram muito tempo a chegar lá. Agora, na fase decisiva, temos que contar com o Sporting e vão ser jogos duros, apesar de sermos favoritos, mas temos que na segunda fase ter o fator casa para depois no playoff decidir a nosso favor. Apesar de que eu acho que o Benfica, quer em casa, quer no João Rocha, tem que ganhar este Sporting. Por muitos bons que sejam os reforços, acho que a nossa equipa tem tudo à sua mercê para ganhar. Agora, quanto ao Espinho, acho que o Espinho, que é outra das equipas, estas equipas chamadas equipas chatas do campeonato português, que é, podem bater o pé a qualquer equipa, ou podem perder quase com qualquer equipa. Reforçou-se bem com o Luís Leão na posição do oposto, não é? O Sveti Kanin, nosso conhecido, da nossa equipa, na posição de central. Foram buscar um Robinho, que era antigo jogador do Sporting, também para a posição de central. continuam com o João Simões, o Ricardo Alvar, o Januário também, e o Zé Pedro Monteiro na distribuição. Por isso é uma equipa que pode ser muito chata, principalmente no seu terreno. O Espinho é sempre difícil de jogar e creio que posiciona-se ali para o terceiro, quarto lugar na hierarquia. O Bastarda é uma equipa também que também mexeu em algumas pedras, não mexeu assim muito, continuou com o Spencer, o Rui Moreira, o Kaique, os dois na zona 4 e o Spencer como central, foi buscar o Bruno Jesus para central, um livro do Denis Delval, que tem boas referências, o Bruno Cunha para a posição do oposto e foram buscar também o Velasquez para o Espinho para a distribuição. Para mim tem um grande treinador, conheço bem e o Flávio também, o João Coelho, que eu acho que tem um grande futuro pela frente, é um estudioso da modalidade e acho que tem feito excelentes trabalhos. E nas outras equipas, mais abaixo na classificação, acho que o Leixões pode ser uma surpresa boa do campeonato, tem alguns bons reforços, como o André Rosa, o Borlini, que veio do São Mamede. O Guimarães tem atletas brasileiros que me dizem ter algum potencial para ser uma... para dar competitividade ao campeonato. O Esmoriz é um projeto idêntico ao ano passado, com o Ribeiro e o Roberto Reis. O São Mamede penso que desceu de nível, o Viana também. E depois há a questão do apuramento Castelo. Sim, o Castelo também, aquele projeto mais baseado, tem alguns estrangeiros, mas baseado também na sua formação. E há a questão do apuramento da segunda divisão, que mais uma vez, aqui para o Sérgio Ingrácia, o Clube Desportivo da Póvoa está na luta.
Tem voleibol?
Sim, pois, meu amigo. E olha, por falar nisso, o Póvoa Handball já está na primeira divisão. E Póvoa e Alto Gondomar, numa série com Espinho, Santíssimo e os Marienses, acho que são as duas equipas favoritas. Com o Alto Gondomar reforçou-se com o Caibinho, com o Manuel Silva e até com o João José. Vai regressar ao ativo. Portanto, espera-se um campeonato interessante, desnivelado e com o Benfica super favorito. Não sei se o Flávio concorda, Flávio, com esta análise.
Sim. Sim, sem dúvida. Penso que o Sporting, conforme disseste, vai ter uma equipa competitiva. No entanto, aquelas rotinas que falámos inicialmente de que são precisas de se formar ainda não estão lá. Vão ter que ser alcançadas ao longo de uma época. Mas sem dúvida que estará... Não sei se estará na final, mas de certeza nos quatro primeiros estará. Penso que tem qualidade para estar na final. Vai depender um pouco daquilo que será o decorrer do campeonato e das dinâmicas, e o Sporting, ao contrário do Benfica, tem um plantel mais curto este ano, não tem tantas soluções como já teve em anos anteriores. Penso que isso poderá ser uma mais-valia para o Benfica, na medida em que pode planear o campeonato mais a médio e longo prazo. O Sporting terá que disputar aqueles jogos, quer contra o Espinho, quer contra a Fonte Bastardo, ou até mesmo com outras equipas, se calhar com muito mais cautela. O Sporting de Espinho, conforme disseste, é sempre um terreno difícil para qualquer adversário. Procura sempre criar dificuldades aos grandes, nomeadamente ao Sporting e ao Benfica. E será uma equipa que já tem alguma experiência neste campeonato e que sabe jogar para não perder, pelo menos, nem sempre toma o jogo, mas cria sempre muita dificuldade ao adversário. E o Fonte Bastardo, uma equipa com potencial, que tem estabilidade em alguns jogadores que consegui manter do ano passado, e que vai ser um pouco, vai depender um pouco dos reforços que vierem para estar ali a disputar o terceiro lugar ou até mesmo, quem sabe, um acesso à final. Tem uma, conforme também disseste, tem uma orientação bastante sólida do Coelho, que é alguém com quem eu tive a oportunidade de privar muitas horas no Benfica e de ter grandes referências e grandes discussões quase filosóficas do voleibol. Portanto, é alguém que conhece a modalidade por dentro, conhece bem os jogadores, conhece bem os esquemas táticos das outras equipas, é um estudioso da modalidade e certamente consegue incutir e passar isso aos seus atletas, e quando os atletas estão envolvidos em projetos assim conseguem tirar mais proveito dessa mesma situação. Só queria dizer mais uma coisa que não disse anteriormente. O Sport, só há uma equipa que se calhar nos últimos 15 anos conseguir chegar ao topo e ganhar sem digamos assim, fazer passo a passo, conforme o Benfica fez e outras equipas, que foi o Sporting. E o Sporting conseguiu isso porque conseguiu juntar uma equipa de jogadores experientes, muitos dos quais já se conheciam, já jogavam juntos, e foi só integrar numa estrutura, poderia ter sido o Sporting, poderia ter sido no outro lado qualquer, e proporcionou chegar a uma final, a meu ver, ganhou essa final, e não estou aqui a tirar a brasa à sardinha, ganhou essa final de uma forma injusta. Penso que teria sido o Benfica o justo vencedor dessa final. De qualquer das maneiras, ressalvar que foi a única equipa que, se calhar nos últimos 15 ou 20 anos, pelo menos que eu me recordo, que conseguiu chegar ao topo num só ano. E isto demonstra que realmente a modalidade permeia a continuidade e permeia o passo a passo, e acho que o Benfica continua no passo certo, quer para a nível interno, quer para a nível externo.
Muito bem. Altura então de avançarmos até à Supertaça. Este ano o formato diferente, o cancelamento do campeonato e da Taça de Portugal, o calendário da Supertaça com duas séries, uma série A e outra série B, depois meia final e final. João Nuno, Supertaça 2021 de voleibol.
Sérgio, desculpa.
Sim, Supertaça.
Ah, Supertaça, ok. Antevisão da Supertaça, assim, vai ser disputada em Gondomar, do 11 a 20 de setembro, e vai ser um modelo de Final Six que é excepcional devido a esta da pandemia, a época Covid. Ou seja, não vai ser um modelo, pelo que eu sei, para continuar. E ainda bem, porque para mim a Supertaça é campeão versus o vencedor da taça ou o finalista da taça. Acho que é esse o modelo e tem que ser este modelo. Agora, este modelo é assim porque junta, era para ser Final 8, só que como o Benfica e o Sporting estavam nos dois momentos, ou seja, nos quatro primeiros do campeonato e nos quatro semifinalistas na Final 4 da Taça de Portugal da época passada, fez-se uma Final 6. Final 6 é essa que tem duas séries, a Série A com Benfica, São Mamé e Académica de Espinho, e a Série B com Sporting, Leixões e Fonte Bastarda, certo?
Sim.
Ok.
Série A, Benfica, São Mamede
Espinho.
E Espinho. Série B,
Académica de Espinho.
Sim.
Académica de Espinho.
Série B, Leixões, Fonte Batalha e Sporting.
Pronto. Todos contra todos a uma só volta, jogada em Gondomar, onde apuram-se os dois primeiros para as meias finais, que se jogam no dia 19 de setembro, e a final no dia 20 de setembro. Depois é o primeiro da Série A com o segundo da Série B, e o primeiro da Série B com o segundo da Série A. O Benfica São Mamede joga-se do dia 11 às 17 horas e depois o jogo contra a Académica de Espinha dia 13, creio eu, às 15 horas, sempre em Gondomar. Quanto a este modelo, pronto, já referi isso, acho que somos favoritos. É um modelo que faz sentido nesta época excepcional, porque é o primeiro modelo competitivo da época, onde as equipas têm os primeiros jogos e já é um troféu em disputa, ou seja, pronto, para começarem já é bom, apesar de, e dada esta situação, as equipas também tiveram poucos jogos de pré-temporada. O Benfica hoje até anunciou que fez um jogo com o Caldas, ganhou 4-0. Sim, daqueles jogos de, como o Flávio viveu, aqueles jogos de que se joga mais um set para haver mais tempo, sim, para rodar todos os jogadores,
foi 25,
para ter mais tempo para os treinadores alinhavarem.
25-17, 25-20, 25-19 e 25-21.
Pronto, dá para jogar toda a gente, puxar pelo ritmo competitivo dos atletas para chegarem o melhor possível ao primeiro objetivo competitivo da temporada. Para o Benfica, é ganhar ou ganhar, porque São Mamede e Académica de Espinho não podem ter capacidade para nos derrotar, temos que respeitar, mas somos claramente favoritos. E depois, o segundo da outra série, capaz, provável, seja entre o Sporting e o Fonte Bastarda, e depois um desses dois também na final da prova. É a perspectiva que faço. E que o Benfica tem que, no dia 20 de setembro, creio que com transmissão na Sport TV nessa altura, perante um pavilhão infelizmente sem adeptos, levantar mais uma supertaça para o Museu Cosme Damião.
Flávio, o que te parece este formato da supertaça de vôlei 2021 também? Este novo formato?
Sim, é o formato possível nesta altura, é o formato que, a meu ver, também mais se ajusta à situação a que vivemos. Comparativamente a anos anteriores, nesta altura do ano, já se teria feito, ou estaríamos a fazer provavelmente já seria feito o torneio das Vindimas, que é um torneio de preparação para a Supertaça, e no fundo as equipas acabaram por não fazer grandes jogos de preparação, tiveram um tempo muito curto, e eu penso que a preparação será já feita dentro da própria Supertaça, em que as equipas vão ganhar algum ritmo competitivo ali em dois fins de semana, e sempre será um pouco mais do que chegar e só fazer um jogo, e acho que em termos de resultado poderia sair um pouco injusto para aquelas equipas que tiveram menos tempo para se preparar ou que tiveram mais algumas dificuldades dadas as contingências locais de alguns sítios para se prepararem. Portanto, acaba por ser um modelo justo para esta fase e que também penso que seja único e não se irá repetir em anos próximos, esperemos nós, não é?
E o que é que antevês também para este, a nível competitivo?
Não, penso que o Benfica, deste primeiro grupo que saiu para o primeiro fim de semana, será claramente favorito, e depois irá disputar uma final ou uma meia-final com o segundo do outro grupo, e também tem todas as condições para disputar a final e para vencer a final. Mas esta fase do campeonato, lá está, como o Benfica vem com uma equipa mais que se conhece melhor e mais experiente, penso que não terá grandes dificuldades em ultrapassar esta fase.
Muito bem, João, chegámos ao final aqui dos tópicos que tínhamos anotado para o nosso episódio. Alguma coisa que ficou a faltar, amigo?
Só duas coisinhas, Sérgio.
Então vai.
Taça de Portugal, datas, oitavos de final vão ser jogados a 30 de janeiro, quartos de final a 20 de fevereiro e Final Four 6 e 7 de março de 2021. E já agora, para finalizar, dar os parabéns ao Ivo Casas e ao Tiago Violas, que foram campeões de voleibol de praia este ano. Bem sei que só ganharam a que contava mesmo, porque a dupla Borlini e Sebastião Leão, Borlini e brasileiro, não pôde jogar a etapa final, mas foi uma boa pré-época para os dois, porque são dois animais de trabalho que já não aguentavam estar parados muito mais tempo e tiveram que ir para a praia para soltar toda a raiva competitiva que está dentro deles. Positivo, claro.
Muito bem. Flávio, ficou alguma coisa aqui por dizer nesta nossa bela conversa?
Queria aproveitar as palavras do João Nuno agora. Eu acompanhei de perto o Campeonato Nacional de Vôlei de Praia, nomeadamente o Tiago Violas e o Ivo Casas, jogo a jogo, e consegui falar em todos os jogos, consegui falar com o Tiago Violas. Tive muita dificuldade em falar com o Ivo Casas, porque ele tem algum problema com o telemóvel dele, não sei, deve estar zangado com o telemóvel. E queria aproveitar por aqui, por intermédio de vocês, agradecer esta oportunidade para poder dar os parabéns ao Ivo Casas. Ao Tiago Violas, eu consigo falar com bastante facilidade, mas que o Ivo realmente é uma coisa impressionante.
Socializa demasiado, socializa pouco ao telemóvel, tem muitos fãs, tem que dar atenção aos fãs.
Eu recordo no final de um jogo, portanto eu convidei-os para virem cá a casa jantar, E eles, porque o jogo foi aqui perto, e eles demoraram quase 2 horas a vir, e isto são 200 metros daqui. E o Violas dizia-me sempre: pá, o Ivo, pá, ele tem muito de conversar, não sei se vamos conseguir chegar. Pá, é preciso ir buscar-vos, porque realmente não estava a dar. Mas não, agora a sério, ele é excepcional, e queria aproveitar para dar os parabéns a ambos. Porque para um primeiro ano já ter um resultado destes realmente torna um futuro bastante promissor também no vôlei de praia.
Flávio, espero que tenhas gostado tanto como nós. Queres aproveitar então para te despedir daqui da malta que nos está a acompanhar e também de nós?
Sim, muito obrigado a vocês por esta oportunidade. Acho que estão a fazer um trabalho fantástico. Penso que isso eleva o Benfica e também a modalidade. Acho que enriquece bastante o conhecimento dos atletas, dos adeptos, dos treinadores, de todos aqueles que possam participar. Portanto, é para todos uma grande oportunidade, mas também um grande trabalho que vocês estão a ter, e acho que isso deve ser reconhecido. E a todos os adeptos, que eu guardo com carinho, um abraço a todos e muito obrigado.
Muito bem, que campeão. João Nuno, meu amigo.
Sérgio, é sempre um prazer estar aqui com o Flávio, aprender voleibol minuto a minuto, segundo a segundo, porque quem viveu e quem sabe mesmo da modalidade são jogadores como ele, que para além de jogadores só, não só, são analistas de voleibol, sabem tudo sobre a modalidade, procuram cada vez mais evoluir dentro da modalidade e mesmo tanto da parte de fora, é um adepto atento e conhecedor da modalidade, e é por isso que nós gostamos de trazer pessoas assim, para além do conhecimento, pessoas espetaculares que estão sempre dispostas a ajudar e ajudar os benfiquistas a conhecerem mais o voleibol, que é muito importante fomentar a cultura desportiva em Portugal, e é isso que nós queremos trazer, e, para além do benfiquismo, é óbvio, isso aí nós defendemos o nosso clube, mas queremos puxar para o ecletismo, quer do Benfica, quer nacional, porque os pavilhões, quando pudermos, precisam de mais gente, os clubes precisam de mais gente, porque a situação é difícil, não é como dizem quando aí ministros ou secretários de Estado a dizer que ainda não caiu nenhum clube, não, temos é que fazer tudo para os clubes não caírem, é isso que tem que se preocupar, é preciso ter sensibilidade desportiva e é preciso perceber que o contexto é muito desfavorável e tem-se lutado muito contra isso, e a Secretaria de Desporto tem que lutar para que as modalidades melhorem, e nós estamos aqui a tentar fazer um bocado a nossa parte. E pá, contigo é sempre um prazer falar de quer de modalidades, quer de Benfica, já sabes. E
de casas, bom, por exemplo?
Isso, é, de casas e de frangos e tudo mais.
João, um grande abraço, meu amigo Flávio, foi um prazer enorme. Obrigado a todos que nos acompanharam e a todos que vão ouvir a posteriori ou ver no YouTube e em formato podcast. Já sabem que esta conversa também vai estar disponível a partir de amanhã em formato áudio em todos os nossos canais. Relembrar-vos então www.benficaindependente.com. Fiquem atentos, temos grandes, grandes novidades, inclusive relativas às eleições que estão para breve no nosso clube. Acompanhem-nos nas redes sociais. Um grande abraço a todos, uma boa noite, fiquem seguros e viva o Benfica. Um abraço.
Viva o Benfica.
Um abraço.